O tema dessa semana é a definição daquele "nossa, esse filme é tão necessário". O Kitsune da semana é Guerra Civil, de Alex Garland. Leonardo Kitsune, o Kitsune da Semana é o meu podcast semanal pra eu falar do que eu quiser, do jeito que eu quiser. A ideia aqui é que toda semana tem uma review diferente de uma obra específica diferente, que pode ser de qualquer área. Anime, mangá, quadrinhos, cinema, séries, literatura, videogame, eu vi, eu li, eu quero falar, então é aqui que eu vou falar. Como sempre, fica o meu agradecimento a todos os apoiadores do Catarse, do nosso financiamento coletivo, catarse.me/kitsune_da_semana. Vocês que já apoiam fazem com que esse programa seja possível e fazem com que o projeto continue e continue a crescer. Eu acho que teremos novidades em breve, hein? Graças a vocês! Se você também quer fazer parte dessa comunidade, quer votar em temas, por exemplo, semana passada foi um tema votado pelos apoiadores e vocês quase me mataram, mas eu tô aqui pra isso, vai lá no nosso financiamento coletivo no Catarse, catarse.me/kitsune_da_semana. Seus comentários podem ser lidos aqui, no nosso Discord, mas você também pode mandar o seu e-mail para leokitsune@gmail.com. Caso você não esteja ligado, porque às vezes a gente fala pouco de filmes que não são eventos blockbuster, apesar de esse meio que ser, eu acho que ele teve uma divulgação até decente, mas não chega perto da avalanche de publicidade que a gente vê em qualquer produção Marvel, DC, etc, etc. Ele provavelmente é o... eu diria o primeiro, mas na verdade teve o Duna, né? Que Duna foi o primeiro grande evento cinematográfico depois do Oscar desse ano. Aí tem esse Guerra Civil. Eu não sei se ele vai ser o grande evento cinematográfico. Ele se vende como grande evento cinematográfico. Mas ele é um desses filmes assunto, né? Ele é meio que próximo daquele Não Olhe Pra Cima, que tem um podcast aqui no Kitsune da Semana, viu? Muito tempo atrás. Quantos anos faz do Não Olhe Pra Cima? Foi no meio da pandemia, né, esse filme? Ele é muito próximo disso. O que Não Olhe Pra Cima era para a pandemia e para o negacionismo científico, esse é pro mundo pós 6 de fevereiro nos Estados Unidos. E acaba sendo também para o nosso pós 8 de fevereiro no Brasil. Não sei se vocês conhecem o que aconteceu no 6 de fevereiro, para quem não está ligado. Foi quando, com o Biden já eleito, eu acho que essa era a data para homologar a presidência dele, alguma coisa assim. Tem várias evidências muito óbvias, assim, de que o Trump agitou as suas bases e eles invadiram o Capitólio, com o objetivo basicamente declarado de enforcar o vice-presidente do Trump. Era o Trump contra o próprio vice-presidente. E aí os caras invadiram, quebraram tudo, o cacete a quatro, então várias pessoas sofrendo a consequência até hoje. E obviamente a discussão ainda é da direita americana falando que eles não fizeram nada de errado. O que é exatamente o que aconteceu no nosso 8 de fevereiro? Aqui já era Lula eleito, mas o Lula já tinha tomado posse e as bases bolsonaristas invadiram a Praça dos Três Poderes e quebraram tudo lá em vários prédios diferentes do governo e tal. E na época as bases bolsonaristas diziam que eram petistas infiltrados. E hoje eles estão defendendo que não tenha que haver nenhuma punição para esse pessoal. Ao mesmo tempo que eles falam que é da base, que são petistas infiltrados. Enfim, é uma doideira do caralho. Que é essa divisão, né? Seria o que a gente, tanto nos Estados Unidos, onde foi produzido esse filme, apesar do diretor Alex Garland ser britânico, quanto aqui no Brasil, é o que a gente teve até agora de o máximo de consequência palpável física, digamos assim, da nossa polarização, que é o meu pau na sua mão. desculpa, quem sabe sabe. Mas é o máximo que a gente teve de consequência palpável, assim, que chegou num ponto de limite e quando transbordou o limite, você teve essas manifestações de quebradeira e tentativa de derrubar um governo que não foi exatamente organizado e acabou não dando em nada. Tanto não dando em nada do lado que eles queriam, que seria derrubar o governo, quanto não dando em nada contra essas pessoas que estão sofrendo muito poucas consequências pro nível de coisa que elas fizeram. O Guerra Civil é mais do que isso. O Guerra Civil é de fato um estado em que está havendo uma guerra civil nos Estados Unidos, tem estados separatistas querendo derrubar e matar o presidente dos Estados Unidos. Se você for assistir o trailer do Guerra Civil, ele talvez venda uma ideia que não é exatamente o que filme é. Ele é um pouco isso, mas ele não é exatamente isso. Ele não é um filme de guerra. Ele não é um filme de cenas de ação de guerra em ambiente urbano. Não. Ele é um pouco, mas ele não é essencialmente isso. Ele é, essencialmente, um road movie. Um filme de viagem, um filme de estrada. Acompanhando quatro jornalistas. Ou três jornalistas e uma jovem querendo ser fotojornalista. Você tem a personagem da Kirsten Dunst, que se chama Lee, que é uma fotojornalista de guerra muito conhecida e já tem muitos e muitos anos de trabalho nesse meio. Você tem o personagem do Wagner Moura, que chama Joe, que é o cara do texto, até onde eu entendo, porque o objetivo dessa viagem é eles saírem de Nova York e chegarem para Washington num caminho alternativo para eles tentarem fazer, o Joe quer isso, ele quer fazer uma entrevista com o presidente antes da óbvia morte dele, do óbvio assassinato do presidente que está prestes a acontecer. Então é isso que ele falou, tipo, essa é a última história possível e eu tenho que chegar lá antes de acontecer. Não pode chegar depois do cara morrer. Eu quero chegar e fazer a última entrevista desse cara e esse cara vai morrer. E aí você tem o ator que eu esqueci o nome, ele estava no primeiro Duna, que é um jornalista já idoso, já mais velho, que já viveu muita coisa, ele é muito mais mentor. E você tem a personagem da Kaylee Spaney, que é uma atriz que eu só conheço porque eu assisti Priscila, o filme sobre a esposa do Elvis, a esposa menor de idade do Elvis. Ela é a esposa menor de idade do Elvis, ela é a Priscila. E nesse filme também é usado o fato de ela parecer uma menina de 14 anos. A personagem tem tipo 22, um negócio assim. Mas ela parece ter 14 anos e ela quer seguir os passos da personagem da Kirsten Dunst, que é a fotojornalista. Ela se enfia na viagem e eles vão até Washington. Como eu disse, o filme não é exatamente um filme de guerra, nem um filme de ação, até porque os nossos protagonistas não participam ativamente da ação. Existem cenas de ação na qual os nossos personagens participam como um repórter de guerra do lado dos soldados que estão atirando. Então tem uma cena bem no começo do filme que tá rolando lá um tiroteio no que parece ser uma escola. É um lugar que parece muito a Letras da USP, viu? Parece a Fefeleche na USP. Se você, amigo ouvinte, estudou na Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP, saiba que tem uma cena num lugar que parece muito as dependências da Fefeleche. E os caras estão, tipo, sabe, na esquininha do prédio, assim, atirando, olhando e atirando, olhando e atirando. E os repórteres estão sempre atrás, escondidos com um coletinho, com um capacete, tentando pegar fotos no ângulo possível ali. Então é assim que a gente vê a ação. Sempre que eles topam com alguma coisa que está acontecendo, acontece uma cena de ação. E elas são poucas. Tem essa, que acontece nesse lugar que parece uma faculdade. Tem uma cena que não é exatamente uma cena de ação, mas é uma cena tensa de atiradores tentando atingir um ao outro. Aí tem uma cena que tá no trailer, que talvez não devesse estar no trailer, mas é tipo uma das, se não a melhor cena do filme, que é com o Jesse Plemons, que se você viu o trailer, você sabe que é o cara com óculos vermelho dando uma coçadinha no rosto, que não é também uma cena de ação, é só uma cena tensa, com tiro e morte. E depois, lá pro final, que tem de fato, quando eles chegam em Washington, que tem um cenário de guerra civil em Washington. A estrutura de verdade do filme são os personagens numa van andando de lugar em lugar e topando com situações. Essa é a estrutura do filme. Eu chuto que isso pode frustrar algumas pessoas. Inclusive, quando eu fui no cinema, a primeira coisa que eu ouvi de uma pessoa saindo da sala de cinema foi: nossa, não gostei. Mas eu não consegui pegar, de fato, o comentário da pessoa. Eu não faço ideia se é por esse motivo. Mas eu realmente acredito que é possível você chegar nesse filme esperando que ele entregue cenas de ação. E ele não entrega cenas de ação. A questão é que o que ele entrega de cena de ação e de cenas que não são de ação é muito bem executado. É muito tenso. É principalmente muito tenso. Quando você chega na cena em Washington no final, o design de som do negócio é muito bom, porque é tudo muito demais, assim. O barulho de tiro te pega muito, é muito forte. Então ele não é... É um design de som feito para ser desagradável mesmo, sabe? Mas boa parte do filme são esses personagens conversando ali. E essa é uma das questões, o que eles estão conversando ou o que eles não estão conversando é uma das questões. Mas ele é um filme muito bem executado, sim. O Alex Garland, eu vi um filme só desse cara, que foi o Ex Machina, que é um filme melhor do que esse, pelo amor de Deus. Ex Machina é um filmaço. Eu já pensei várias vezes em fazer review aqui no podcast, mas é que o complicado de eu fazer uma review do Ex Machina é que tem um texto do Ex Machina, que é do filme Critic Hulk, que eu acho tão bom que eu não acho que eu tenha nada a mais a dizer. E aí eu fico, porra, pra que eu vou fazer um podcast desse negócio, sabe? Então eu curti e assisti, sabe? A experiência de assistir o filme, pra mim, pelo menos, eu não achei um filme chato. Ele é um filme de 1h50, mais ou menos, que eu acredito, pra mim, que a montagem do filme é eficiente o suficiente pra fazer com que uma cena se siga depois da outra sem parecer que o filme tá se arrastando. Então eu curto isso, eu curto o design de produção, eu acho bastante interessante. Ele tem aquela coisa, obviamente, que é parte essencial da graça do filme, que é ver cenários tipicamente americanos, só que tomados pela guerra. O que, para os Estados Unidos, é uma experiência muito esquisita. Porque os Estados Unidos não estão acostumados com conflitos em casa. Eles estão acostumados a mandar drone para país no Oriente Médio e pessoas morrerem e eles não verem isso acontecer, e tá ótimo para eles. Então é claro que isso choca o americano ver as estradas tomadas por carros queimados, as ruas de Nova York com tanques e tudo mais. Então é uma coisa realmente chocante para eles, e isso é uma parte eficiente do negócio. Eu preciso lembrar, da última vez que eu falei que eu ia colocar um link, eu esqueci, que foi no Duna, se eu não me engano. Eu preciso lembrar de colocar aqui um vídeo que é do Movie Bob, e ele fala que, porra, ele não gostou do filme. Ele realmente, diferente de mim, ele realmente não gostou do filme. Ele falou, porra, se eu quero ver um filme com esse tipo de coisa, eu posso ver Invasion USA do Chuck Norris nos anos 80. Eu esqueci como ficou aqui no Brasil o nome do filme, mas é um filme que é, eu acho que os russos vão para os Estados Unidos e a única coisa que pode impedi-los é Chuck Norris. E é basicamente a mesma ideia. Imagens típicas do que eles chamam de Americana, que é uma estética, né? Americana é uma estética. Imagens típicas desse Americana, só que com cenário de guerra e tanques e russos atacando. Essa é parte da graça desse filme. Eu acho que aqui está, de fato, bom. Várias dessas imagens são bastante chocantes, sim. Por exemplo, a primeira cena, que é um protesto porque as pessoas estão pedindo água em Nova York, porque a situação está calamitosa por causa dessa guerra civil, e uma pessoa se explode, uma mulher pega uma bandeira dos Estados Unidos, bomba em volta ali, provavelmente com um coletinho de bomba, e se joga no meio e vira uma mulher bomba. E aí quando aquilo explode, a música acaba, os efeitos sonoros acabam e fica aquele silêncio, porque as pessoas estão ensurdecidas. Então essa cena realmente é bastante eficiente. É um uso interessante de design de som e tal. Um uso óbvio, mas um uso bom de design de som. Enfim, eu acho esse filme bastante bem feito. Mas eu acho que a parte essencial desse filme, para ele funcionar do jeito que ele funciona, são as atuações. E eu não estou falando aqui dos personagens. Eu vou chegar nisso. Eu estou falando das atuações. E principalmente, claro, a Kirsten Dunst e um pouco o Wagner Moura. Wagner Moura está muito bem nesse filme. O personagem do Wagner Moura, ele é um repórter de guerra que curte isso. Ele curte a adrenalina. Ele curte estar no meio do caos, sabe? É uma parte que ele curte pra caralho. Tem uma parte que rola aquela cena que eu falei que parece que é na USP. E depois dessa cena, só tem o carro... Enfim, eu vou chegar nesse ponto. Mas tem o carro indo ao longe e um grito do Wagner Moura. Puta que pariu, que foda, what a thrill, né? Que emoção da porra. Então ele curte muito isso. E o Wagner Moura vende muito esse cara que é maníaco, né? O personagem do Wagner Moura é um maníaco. É um sociopata, basicamente. A alma do filme é, obviamente, a Kirsten Dunst. E principalmente o contraste entre a Kirsten Dunst e a Kaylee Spaney, que é entre a Lee e a outra menina que eu esqueci o nome agora. Porque a personagem da Kirsten Dunst está claramente já traumatizada com tudo isso. Ela viu demais, tem uma montagem, e essa montagem é uma das melhores partes desse filme, é uma montagem de coisas que ela fez ao longo da carreira, que eu acho que é a montagem inicial de créditos, se eu não me engano, mas são várias cenas, por exemplo, de um cara em algum lugar do mundo que estão atirando fogo nele. Então mostra os caras jogando gasolina, colocando um pneu para prender os braços dele e tacando fogo no pneu com o cara dentro. E você tem essa imagem do cara pegando fogo e a Kirsten Dunst tirando foto bem de perto. Você tem foto, tem imagem de um cara executando um outro no meio da rua e a Kirsten Dunst tirando foto bem de perto. Então ela viu muitas atrocidades e tirou foto de muitas atrocidades. Então é aquela personagem que já passou por muita coisa e que tá já exausta e basicamente traumatizada. Enquanto que a personagem da Kaylee Spaney é uma idealista. Ela admira muito o trabalho da Kirsten Dunst, da Lee, e ela quer entrar no meio de batalhas, né? De tiroteios e tudo mais, para poder tirar a foto. E essa personagem vai passando pelas experiências de trauma que a Kirsten Dunst já passou, por experiências de quase morte. Ela chora, ela tem surtos e crises e tudo mais. Enquanto que a Kirsten Dunst já não tem mais esses surtos, essas crises de choro, né? Não por isso. Ela tá extremamente cansada. E aí tem essa escolha estética, inclusive, obviamente que a internet é um lugar horrível, e tem os caras falando, nossa, como a Kirsten Dunst envelheceu! E primeiro, sim, pessoas envelhecem, o tempo passa. Homem-Aranha foi há mais de 20 anos, a essa altura. E segundo, a personagem, a questão da maquiagem, né, do figurino, da postura, da linguagem corporal, a Kirsten Dunst é uma baita atriz. Ela é feita para ser uma pessoa cansada. Então ela não é feita para ser uma pessoa que, nossa, ela vai ser tudo maquiada, bonita, sexy. Não, ela é uma mulher que já passou por muita coisa, já viu muita coisa, e você vê tudo que ela viu ao longo da vida, todas as atrocidades que ela viu, você vê nela, estampada nela. Então a Kirsten Dunst e a performance física dela, principalmente, porque ela fala pouco, se você parar para pensar. Ela não tem discursos, ela não tem nada muito, muito grandioso, não tem diálogos marcantes. A atuação dela é ela, é corporal, é física. Ela vende esse filme, ela é o filme, ela faz o filme funcionar. Então é essencial que a personagem da Kirsten Dunst funcione, e ela funciona muito bem. O Wagner Moura está muito divertido no filme, curiosamente, porque tem um pouco disso também. Tem uma parte da ideia desse filme que é fazer com que, de início, a gente acha aquilo muito descolado, muito maneiro, muito cool. Então tem trilha sonora de música pop, uma trilha sonora divertida, numa certas cenas e tal. E é quase como se você estivesse vendo aquilo meio que pelo clima do Wagner Moura. E aí a coisa vai mudando de figura conforme o filme vai passando. Mas a ideia do Wagner Moura é que aquilo é muito legal. E o filme meio que tenta vender pra gente no começo que olha como é legal, pra depois quebrar, né, puxar o tapete embaixo do nosso pé e falar, não, vamos com calma, legal essa porra não é, não. Eu digo que os atores, as atuações, são o que fazem esse filme funcionar e não os personagens, porque eu acho que os atores fazem um certo milagre com os personagens que eles receberam. Que os personagens em Guerra Civil são mais uma alegoria do que qualquer coisa. Eles são representações de ideias, na grande ideia desse filme, mais do que pessoas complexas. Esse filme não vai exatamente se aprofundar nesses personagens. Não é para você entender a história de vida deles e a psique deles tão profundamente. É para você entender através de ações e é para você entender dentro do que eles representam na grande ideia do filme. Eu já vou chegar nisso. Mas não são só os personagens que não são exatamente aprofundados. É o próprio conflito, é a própria trama. E essa é uma daquelas partes que você meio que tem que decidir por si mesmo o que você acha. Por quê? Vamos lá. Como eu falei, esse filme é a história de uma guerra civil nos Estados Unidos. Estados se organizaram e começaram uma secessão para se separar dos Estados Unidos, e eles querem derrubar o governo do presidente atual, que é vivido pelo Ron Swanson, sabe, o cara do bigode lá do Parks and Recreation. É citado no meio do filme, no comecinho, na verdade, que existem várias facções, mas só tem uma que importa. Tem vários, acho que, como é que ele fala? Os maoístas da Pensilvânia? Os maoístas de Pittsburgh? Eu vi isso com um amigo meu e ele falou que pode ser referência aos Panteras Negras. Pesquisei aqui e parece que os Panteras Negras são de Oakland, Califórnia. E eu não acho que é esse o lugar que eles citam no filme. Mas enfim, ele cita, por exemplo, os maoístas de algum lugar aí. Só que esses caras não importam. O que importa é a Frente Ocidental, se eu não me engano. Western Front. Que é uma organização entre o Texas e a Califórnia. E é aí que a gente começa certas questões nesse filme. Porque assim, boa parte do seu entretenimento, do seu entendimento até desse filme, passa por você ter ou não entendimento de Estados Unidos. Eu, infelizmente, sou um vira-lata completamente colonizado pelos Estados Unidos E eu manjo muito pouco. Muito pouco! Muito pouco! Mas eu manjo alguma coisa. Então fica mais ou menos claro, se você entende um pouquinho dos Estados Unidos, que uma frente ocidental, que é uma junção do Texas com a Califórnia, é uma coisa meio esquisita. Que eu não sei se você sabe, mas você, meu amigo ouvinte, deve saber disso. Mas os Estados Unidos têm aquele sistema eleitoral muito dividido entre dois partidos. Tem outros partidos, mas normalmente eles são completamente irrelevantes. É normalmente os democratas e os republicanos. Os republicanos são basicamente a extrema-direita e os democratas são um centro-direita. Vai, como só existem esses dois partidos, na cabeça do americano médio, os democratas são basicamente o Partido Comunista Chinês. Se você colocar em termos de Brasil, basicamente os republicanos são o PL e os democratas são o PSDB, sabe? Não tem nenhum PT direito, e o PT mal é esquerda a essa altura. Mas nem um PT os caras têm. Mas, por que que isso é importante? Porque Texas é um estado notoriamente republicano, sabe? É um dos lugares que você pode confiar que o candidato republicano a presidente vai ganhar a eleição naquele estado. Enquanto a Califórnia é o contrário. A Califórnia é um dos três principais estados democratas dos Estados Unidos. Junto, acho que com Nova York e Illinois, se eu não me engano. São três estados muito importantes para quando você tem um candidato democrata, você tem que vencer nesses estados, porque esse é o estado que é forte pra cacete. E normalmente vence. Assim, na Califórnia fica Los Angeles, ou seja, fica Hollywood, que é um reduto liberal. Aquela coisa liberal na cabeça do americano. Na cabeça do americano, liberal é basicamente socialista. Não é, né? Mas eles acreditam que é. Mas o Hollywood é um reduto liberal. É claro que quem é dono de estúdio em Hollywood não é tão liberal assim, né? Tão democrata assim. Mas a população, no geral, o clima no lugar é bastante liberal, democrata, woke, digamos assim. Então esse filme pegou um estado de extrema direita, vamos colocar bem em termos bem chulos aqui, um estado de extrema direita e um estado de esquerda, eles se juntaram para derrubar o presidente dos Estados Unidos. Faz sentido uma coisa dessa para você? Muito pouco. A gente não sabe qual é o alinhamento político do presidente nesse filme. E a gente não sabe qual foi o processo para acontecer essa guerra civil. Então tudo nesse filme é, veja bem, propositalmente mal explicado. Não é para fazer muito sentido. Não é pro filme se declarar. Porque assim, o pensamento mais óbvio, principalmente se você pensar, como eu já falei, no 6 de janeiro, eu tô com a sensação que no começo do podcast eu falei 6 de fevereiro e 8 de fevereiro. Mas é janeiro os dois, viu? É 6 de janeiro nos Estados Unidos e 8 de janeiro no Brasil. Agora eu não sei se eu errei. Enfim. Mas se você pensar no clima 6 de janeiro e no quanto esse filme é uma referência direta ao 6 de janeiro, o mais óbvio seria que os estados ou as organizações mais alinhadas com o Partido Republicano e com a extrema-direita americana, os Daily Wires da vida, os Ben Shapiros da vida, esse pessoal, eles é que iam se insurgir para derrubar um governo, caso esse governo fosse democrata. Então o mais óbvio seria isso, seria o Texas, e aí o Texas, o Missouri, esses estados do sul, a própria Flórida, que é um estado republicano, esses estados indo contra um governo democrata. Só que a gente não sabe se o presidente é democrata e o cara juntou o direita com a esquerda para se juntar contra o governo. Então o filme não está aí para dizer, olha só como a direita está querendo... Não. A ideia do filme é só imaginar um cenário de guerra civil. A gente não entende direito como isso aconteceu. Tem uma citação breve do cara ensaiando umas perguntas, do Wagner Moura, né? Ensaiando umas perguntas com aquele jornalista mais velho. E o jornalista faz aquelas sugestões tipo, senhor presidente, o senhor acha que foi sensato da sua parte dissolver o FBI? Então você sabe que teve algumas dessas coisas. Ele dissolveu o FBI, ele fez algumas medidas ali. Por que que ele dissolveu o FBI? Não sei, o filme não fala. Isso é proposital, porque esse não é um filme sobre exatamente a Guerra Civil. É um filme sobre o trabalho jornalístico. Ele é, de certa forma, dadas todas as devidas proporções aqui, ele tem semelhanças com Zona de Interesse, que foi um bom filme que concorreu ao Oscar de melhor filme este ano. Não sei se vocês já viram Zona de Interesse, que eu recomendo, inclusive. O Zona de Interesse é um filme que se passa na casa do diretor de Auschwitz, do lado de Auschwitz. Então você tem a vida cotidiana, comum, banal da família Ross? Ross? Como é que eu não sei pronunciar o nome do cara? Mas da família do diretor de Auschwitz. E atrás do muro, você ouve barulho, você ouve gritos, você vê fumaça, você tem todos os sinais possíveis de que todas as atrocidades de Auschwitz estão acontecendo ali atrás do muro. Só que você nunca vê. Tem uma cena que o pai, o diretor de Auschwitz, vai nadar no rio com as crianças e começa a ter um fio de sangue na água e ossos na água, porque eles estão desovando corpos. Você não vê eles desovando corpos, mas você vê eles vendo o sangue e os ossos dos judeus lá do campo de concentração. E eles saem da água, tipo, não, vamos embora. Então, a parte da ideia do Zona de Interesse é que existe um terror, existe algo horrível acontecendo logo ali. E você não vai ver. Você sabe que está ali. E você tem que contrastar com o que você está vendo, que é a esposa muito puta porque vão ter que se mudar. Porra, eu acabei de fazer a casa eu decorei, a casa é boa, eu tenho minha hortinha. Essa é a ideia do filme, você tem que pensar, caralho, essa filha da puta tá preocupada com a hortinha e atrás do muro tá rolando Auschwitz. Essa é a ideia de Zona de Interesse. Dadas, mais uma vez, todas as devidas proporções, até porque em Guerra Civil a gente chega a ver a coisa, mas parte da ideia do Guerra Civil é a gente acompanhar esses jornalistas sabendo que os Estados Unidos estão em completo caos logo ali. Tem uma cena que eles estão descansando de noite na van, dormindo, né? E eles estão olhando ao longe, no horizonte, aqueles tiros que a gente normalmente vê em imagens de conflitos no Oriente Médio, aqueles tiros no ar iluminando o céu. Que isso, inclusive, é uma coisa que o crítico que eu sempre cito, que eu gosto muito, que é um crítico indiano chamado Siddhant Adlaka, ele fala que esse é um filme que olha para os Estados Unidos como Hollywood olha para o Oriente Médio. E tem um pouco disso, sim. Um pouco de um olhar que exotiza, distancia e desumaniza. Porque você não entende as especificidades. Hollywood faz isso com o Oriente Médio. O Oriente Médio é muito complexo. Tem muitos povos diferentes, muitas etnias diferentes. Eles estão se chocando o tempo todo e eles estão o tempo todo se chocando com o Ocidente. Com os Estados Unidos bombardeando, com os Estados Unidos financiando o genocídio israelense, essa porra toda. Só que quando Hollywood olha para o Oriente Médio, ele corta todas essas complexidades e olha apenas para a superfície como árabes exóticos, às vezes desesperados porque vão morrer, sabe? E meio que os Estados Unidos nesse filme é isso. É pra gente olhar dessa maneira. Só que eu acho que isso pode frustrar. Isso é muito possível de frustrar. Eu, enquanto estava assistindo, eu fiquei um tanto frustrado. Depois você para pra pensar e tal. Esse é um dos filmes que, depois de sair do cinema, ele melhorou e piorou indo e voltando na minha cabeça. Porque tem filmes que só melhoram depois de você ver. Tem filmes como Duna, que eu já falei, que eu adorei assistir, só que eu saí do cinema e comecei a pensar, caralho, mas não é tão legal, né? Enfim, esse é um filme que foi indo e voltando. Mas eu cheguei nesse entendimento muito depois de pensar um pouco e conversar com meus amigos e tal. Mas enquanto eu tava vendo, eu tava um pouco frustrado. Porque eu queria entender. E tava muito confuso. Tem, por exemplo, uma hora que é a melhor cena do filme, que é a cena que tem o Jesse Plemons com óculos vermelhinho e tudo mais, que é uma cena muito curiosa. Porque ele é uma cena que acaba te confundindo muito. Ele esclarece muito o que é a intenção do filme, só que deixa tudo muito confuso, mesmo na intenção do filme. Por quê? Veja bem. A situação que acontece é que tem esses caras que provavelmente são, não fica muito claro, mas provavelmente são dessa frente ocidental, o Texas mais Califórnia contra o presidente dos Estados Unidos, que eles tiram os repórteres da van. Rola toda uma situação idiota lá, depois eu falo disso. Mas eles tiram os repórteres da van porque tem dois repórteres em outra van, que são amigos do Wagner Moura, que são asiáticos. E ele tira esses caras, tem a menina mais nova e tem os dois asiáticos. E um desses caras ele mata logo no começo. Depois o Wagner Moura fica tentando enrolar o cara. Fala, não, a gente só tá indo lá cobrir uma história sobre uma faculdade e tal. O cara não engole essa. Depois o Wagner Moura começa a ficar um pouco desesperado depois do primeiro cara morrer. E fala, não, cara, só para com isso, por favor. A gente só quer ir embora. A gente é americano. E o cara fala, tá, mas que tipo de americano? E aí pergunta pra menina, a Kayleigh Spaeny. E ela fala que a família dela, eu acho que é do Missouri. Aí pergunta pra Kirsten Dunst. E ela fala que é do Colorado. Pergunta pro outro cara e o cara fala que é de Hong Kong. Aí o cara fala, Hong Kong? China? e dá um tiro no cara na hora. E aí pergunta pro Wagner Moura. E ele fala, Flórida. E ele ameaça atirar no Wagner Moura. Porque ele fala, ó, olha só, Missouri, Colorado, Estados Unidos. Estados Unidos de verdade, não Flórida. Só que é aquilo que eu falei. No nosso entendimento de verdade, da realidade dos Estados Unidos, Colorado, Missouri e Flórida, até onde eu entendo, estão todos alinhados. Essa ideia da direita americana do que é os Estados Unidos de verdade, e esse é um discurso que esse cara tá passando, é muito alinhada com esse tipo, os Estados Unidos de verdade não é esses liberais de Nova York e de Los Angeles. Eles são o texano, o country, sabe? Os Estados Unidos de verdade. E Flórida está alinhado com isso. É um estado alinhado com eles. Eles não diriam que Flórida não é os Estados Unidos de verdade. O que deixa tudo muito mais confuso quando você olha para a caracterização do Jesse Plemons, olha para a atuação do Jesse Plemons e olha para o tipo de coisa que ele está falando, isso é claramente um cara de direita americana. É o tipo de coisa que um miliciano de direita americana falaria e faria, mas ele não colocaria. Ele dá o tiro no cara de Hong Kong faz completo sentido. É o que um cara desse faria. Não estou concordando, pelo amor de Deus. Mas é o que um cara desse faria. Não faz muito sentido ele não colocar a Flórida. Esse é o objetivo do filme. É deixar essa coisa confusa. É fazer a gente não se colocar, não pensar nesse filme em termos da nossa realidade. É uma realidade alternativa. Só que nesse negócio de colocar essa realidade alternativa, ele acaba não tendo nada a dizer sobre isso. Que não é o objetivo do filme. O filme não quer dizer nada sobre isso. E aí você começa a pensar, tá, se ele não quer dizer nada sobre isso, ele quer dizer sobre o quê? Sabe, o que caralhos esse filme quer? Isso pode ser frustrante. Enquanto eu estava assistindo, isso foi um pouco frustrante. Porque eu acho que a gente perde uma camada muito boa, muito grande desse filme. Que nunca foi a intenção do filme de ter essa camada. Por outro lado, ele também não cai em obviedade, mesmo caindo em obviedade. Como eu falei, ele não cai na obviedade de colocar a extrema-direita americana formando uma milícia e indo contra o governo dos Estados Unidos. Ao mesmo tempo que ele cria o personagem do Jesse Plemons, que é claramente um miliciano de extrema-direita. É complicado de lidar. Mas o que esse filme quer falar? Ele quer falar sobre jornalismo. Ele quer falar sobre o verdadeiro, digamos assim, jornalismo. Aquele vídeo que eu falei do Movie Bob fala que ele pelo menos postula que o filme é, na verdade, sobre cinema, sobre o fazer cinema. Eu não sei se eu chegaria tão longe assim. Eu não vou argumentar nesse sentido. Não acho que essa parte é tão importante assim. Vendo na camada anterior, a camada anterior é esse filme é sobre jornalismo. E é sobre o que é fazer jornalismo de verdade. Enquanto eu estava pensando nesse filme, fazendo a pauta do filme e tudo mais, me apareceram duas coisas que são muito curiosas. Porque rolou recentemente. Eu tô gravando esse podcast no sábado, eu acho que isso rolou na quinta ou na sexta, que foi o julgamento do Trump de uns crimes, crime de fraude financeira, uns bagulho nem é dele ser presidente, é dele ser um charlatão empresarial mesmo. E enquanto tava rolando isso, tinha a reportagem ao vivo do lado de fora, num canal americano, que eu não acho que, eu não lembro se é a CNN, eu não acho que é, e um cara ateou fogo em si mesmo. E a repórter, enquanto tava rolando isso, ela começou a fazer, tipo, uma narração ao vivo desse momento. Ela não parou em nenhum momento. Ó, tem um cara pegando fogo, não sei o quê, ele pegou fogo, ele caiu no chão, tá chegando mais gente. Ah, ele tá... Cara, é um bagulho impressionante. E na hora me clicou o filme, na hora me clicou o que o filme tá falando. O filme tá falando que o jornalismo de verdade é aquilo. A repórter, que tava lá ao vivo, e não tirou o olho do homem pegando fogo. Não socorreu o homem pegando fogo, mas não tirou o olho do homem pegando fogo. A questão é, jornalismo e jornalismo de guerra não é neutro, que é basicamente impossível ser neutro. Nessa reportagem, eu vou colocar, caso eu lembre, por favor me cobrem no Twitter para eu lembrar de fazer isso. A reportagem corta brevemente a imagem pro cara enquanto ele tá numa labareda, você não consegue ver fisicamente o homem, tipo, um formato de um corpo humano pegando fogo, você só consegue ver fogo, porque tá atrás de uns bancos e tudo mais, mas a maior parte do tempo a câmera está na repórter. Isso é uma escolha, por exemplo, o perfil que eu vi isso, eu acho que é o perfil no Twitter Eixo Político, um negócio assim, e tem um tweet embaixo descrevendo e falando em respeito aos nossos seguidores, as imagens são muito sensíveis, a gente não vai mostrar. Isso é uma escolha. É uma escolha jornalística. É uma escolha, por exemplo, que a gente não vê em coisas tipo um Datena da vida. Esse jornalismo sangue que curte o sangue. Curte mostrar e chocar. Isso é uma escolha editorial. Não mostrar o cara atiando fogo é outra escolha editorial. Também apareceu para mim uma review no Letterboxd de um repórter de guerra falando do filme. E eu vou ler para vocês. Eu acho que ativamente evitar os tipos de repórteres de guerra retratados em Guerra Civil foi o que me deixou vivo e são enquanto eu reportei das linhas de frente por 10 anos. Tem muitos caras realmente inconsequentes e pomposos, e metidos e arrogantes, né? Essa parte eles acertaram. Isso é basicamente o personagem do Wagner Moura, né? Esse filme não foi tão ruim quanto eu esperava, mas foi ruim. A falta de atenção aos detalhes é impressionante. Eles realmente não tinham nenhum repórter de guerra fazendo consultoria pro filme? Aí ele dá umas opiniões sobre como ele é mal filmado, a gradação de cor é ruim. Eu não concordo e não entendo gradação de cor, pelo amor de Deus. Ele fala, só fico feliz que eles não tentaram enfiar nenhuma propaganda política idiota muito óbvia no filme. Pelo menos isso eles não fizeram. E eu achei isso muito interessante. Porque o filme não acerta 100%, mas ele acerta que existe gente como essas pessoas. Existe gente como o Wagner Moura. E é aí que a gente entra no que esses personagens representam. Porque eles são muito mais alegorias do que qualquer outra coisa. Porque eu acho que se existe uma hipótese nesse filme, quando eu falo hipótese, eu acho que eu realmente acredito que a maior parte das obras de arte, quando são bem pensadas, ela tem um ponto a chegar, sabe? Isso é uma coisa que eu acredito, você pode me ouvir aí e não acreditar. Eu obviamente já tenho muitas, como eu já falo algumas vezes, tenho muitas críticas quanto ao fato de eu ser muito funcional demais. Só que eu não gosto de quando existe um espírito pra coisa que é muito, mas é só um filme, é só feito pra divertir, sabe esse tipo de coisa? Num filme como esse, é muito mais fácil você pressupor que ele tem algo a dizer, tipo um ponto final a chegar. Ele não tem um ponto final a chegar no sentido político. A ideia dele é justamente evitar ao máximo retratar algo real demais no sentido de processos políticos. Só o que ele quer retratar de realidade é como, primeiro, parte da graça do filme é como seria uma guerra civil em território americano. E a outra parte que ele tem um ponto a chegar é o que é o verdadeiro jornalismo. O que é a missão real do jornalista. Que é uma coisa que eu não entendo de verdade porque eu não sou jornalista. Eu quis fazer jornalismo, eu vi a nota de corte da USP, eu não tentei. Eu desisti da batalha antes de chegar lá. Eu sou um covarde, exatamente. Mas os personagens, eles representam coisas. O Wagner Moura representa esse tipo de repórter do cara que eu falei do Letterboxd, que é um repórter de guerra que acha isso muito legal. E é um repórter de guerra que quer estar lá dentro, que quer reportar tudo. Que é um tipo de gente, pelo jeito que existe, é altamente perigosa e está muito mais preocupada com ele mesmo do que com o que vai acontecer no mundo. É muito menos a consequência histórica, a responsabilidade e tudo mais, e muito mais eu quero contar essa história. Esse é o personagem do Wagner Moura. Aquele outro jornalista mais velho, ele é basicamente isso, ele é um senhor sábio. É um personagem simpático porque o ator é muito simpático e carismático, mas ele é um senhor sábio. E aí você tem o grande contraste. E eu acho que parte da ideia desse filme acaba sendo que o jornalismo de verdade te mata. Se você for mergulhar demais na coisa, você morre. Você vai acabar morrendo. Se não fisicamente, pelo menos a sua alma vai morrer. A personagem da Kirsten Dunst é isso. A alma dela morreu. A outra menina ainda não. Ela não morreu. A alma dela ainda não morreu. Mas ela tem o tipo de pensamento que vai fazer a alma dela morrer. Só que no caminho para fazer a alma dela morrer, ela vai fazer jornalismo de verdade. No estado em que a personagem da Kirsten Dunst está, envolvida demais com as coisas que ela está vendo, porque isso é uma coisa desse filme, enquanto outros personagens não se envolvem pessoalmente, ela começou a se envolver pessoalmente. Ela começou a sentir de verdade as coisas acontecendo com ela. Talvez esse filme tenha algo a dizer no sentido de que se essa guerra civil é uma exceção, é uma coisa excepcional que não acontece normalmente nos Estados Unidos, então tudo que ela reportou antes disso, tudo que ela fotografou antes disso, não foi nos Estados Unidos. Aquela cena que ela tira foto do cara pegando fogo dentro de um pneu, são pessoas negras atirando fogo em outras pessoas negras. Existe uma possibilidade disso ter acontecido em algum país africano. Alguma guerra civil, algum conflito civil em país africano. Então dá pra você extrapolar e pensar que enquanto ela estava fotografando africanos pegando fogo, estava tudo bem. Quando ela começou a ver americanos se matando, aí ficou pesado. Não sei se é isso que o filme quer dizer, mas é uma interpretação possível. Não é a minha exatamente, mas é uma interpretação possível. Mas ela já está completamente exausta de tudo isso. O destino final desses personagens é uma coisa muito interessante. Eu vou falar agora. Você pula, que eu vou rapidamente falar do spoiler do final. Ok? Mas é rápido.
Pule para 41 minutos e 56 segundos.
Vamos lá. O destino final desses personagens é que a personagem da Kirsten Dunst morre, protegendo a menina. E a menina tira a foto dela tomando tiro. E depois da Kirsten Dunst tomar o tiro, ela não olha direito, ela dá uma olhada muito rápida para não se envolver, ela tem um mínimo momento de hesitação, mas ela não hesita. Ela tira a foto, levanta e vai até a sala onde está o presidente. E aí o Wagner Moura chega e fala: parou, parou, todo mundo, parou. Eu quero uma citação, quero um quote. E o cara fala: não deixe eles me matarem. E o Wagner Moura fala: já foi o suficiente. Então isso já é, ele já tem a matéria dele. E a menina tira a foto. E quando tem o cara, o presidente caído no chão e os soldados de pé, o Wagner Moura está lá. É quase como se o Wagner Moura, o jornalista completamente imparcial, ele matou o presidente. Foi ele que matou o presidente, junto com os soldados. Então tem um pouco disso, tem um pouco de esse tipo de jornalista se coloca tanto que ele acaba sendo uma parte que faz com que a coisa aconteça, mesmo que por omissão. Porque ele não está fazendo nenhum julgamento, então ele também não está alertando ninguém de nada. Ele só está mostrando. De certa forma, alguém tem que fazer isso. Só que não é exatamente profissional da parte do Wagner Moura estar colocado na notícia. Porque ele não é a notícia. A notícia é a morte do presidente. Mas ele está lá. Enfim, nessa parte dos spoilers, você pode ouvir caso você vá assistir o filme, a não ser que você não se importe com spoilers, acaba que os personagens mostram quem está fazendo jornalismo de verdade ou não. E eu acho que o que acaba acontecendo com esse filme é uma coisa muito curiosa, porque é uma coisa muito dupla. Porque eu acho que parte da ideia desse filme é desmistificar o jornalismo. Porque ele mostra coisa muito crua, muito sem glamour. Porque são os caras, tipo, numa van, dormindo no relento, quase tomando tiro. Enfim, mostrar que ser jornalista, principalmente em situação de guerra, não é da hora, não é bonito. Não é o âncora, o Bonner sentado atrás de uma mesa, sabe? É uma coisa real, uma coisa crua, uma coisa perigosa. Ao mesmo tempo que ele está desmistificando, ele também acaba idealizando. Ele idealiza o ideal máximo do jornalismo, que é essa completa isenção. O jornalista é um olho. Ele registra e mostra. O ideal do jornalismo é isso. O grande problema disso é que isso só pode existir no universo de guerra civil. Porque eu acho que um dos melhores exemplos disso é uma situação no meio do filme. Eles chegam e encontram uma situação no meio da estrada de um standoff. Você tem uma casa na casa do caralho com um sniper. E você tem outros dois snipers no chão, um dando apoio pro outro. E eles estão nessa situação que ninguém pode sair do lugar, porque se alguém sair da posição vai tomar um tiro. O Wagner Moura chega e começa a fazer umas perguntas meio idiota. Tipo, o que que tá acontecendo aqui? Porra, tá meio óbvio, né? E eu acho que o Wagner Moura pergunta qual é o lado, que vocês estão da frente ocidental e tal. E o cara manda um bagulho que é mais ou menos assim. Tem um cara tentando matar a gente. E a gente tá tentando matar o cara. É isso. E assim, o filme quer mostrar dessa maneira. Ele tá retratando sob esse prisma. É um prisma que retira qualquer contexto sócio-histórico e político. É um conflito, é uma guerra civil no universo desse filme que existe no vácuo. Não tem como a gente saber quem é quem. Só o que importa é que tem um lado e tem o outro lado e eles estão se matando. E alguém tem que tirar as fotos. Só que nenhum conflito no mundo real existe no vácuo. Nenhum. Se você vai reportar alguma coisa, você vai reportar essa coisa sob algum ponto de vista. Você vai escolher mostrar uma coisa e não mostrar outra. Não tem muito como você não fazer isso. Se tem soldados americanos no Iraque torturando prisioneiros de guerra e você vai mostrar, a escolha de mostrar é uma escolha política que você tomou. Porque você pode não mostrar, você pode julgar que isso não é uma história relevante o suficiente. Tipo, ah, torturar prisioneiros de guerra, pô. São prisioneiros de guerra. É uma coisa que acontece. O que importa mesmo é a história desse soldado que superou não sei o quê, e aí perdeu a perna, mas agora ele conseguiu voltar pra casa pra ver a família. Tipo, você pode tomar essa escolha, é uma escolha sua. O que mostrar ou não mostrar é uma escolha. Essa escolha completamente desprovida de política só é possível nesse universo altamente ficcionalizado de guerra civil. É uma idealização que simplesmente não se sustenta na realidade, no fim das contas. Ele precisa se sustentar na realidade? Não exatamente. Porque esse filme é complicado. Ele se vende como o evento do ano e ele é o filme para fazer você conversar, fazer surgir assuntos. Só que eu acho que ele também acaba, no máximo, suscitando assuntos no vácuo. Porque ele não aprofunda nada. Então a única coisa que você vai realmente conversar é: caralho, já pensou se acontece isso aqui nos Estados Unidos? Pô, ia ser foda, hein? O que você faria? Você ia fugir para algum lugar? Será que os caras conseguiriam chegar com tanques na Casa Branca? É esse tipo de papo máximo que acontece com esse filme. Mas ele não precisa exatamente... É um filme, ele não é, sabe? Mais uma vez, dando aquela diferença entre uma coisa e outra, e o que é mais pesado, o que não é mais pesado, não é exatamente um documentário, não é uma reportagem de verdade. É um filme de ficção, né? E como entretenimento, ele é um filme bacana, ele é tenso, ele tem ótimas atuações, ele tem aquelas cenas no final, são muito boas, as cenas dos tanques invadindo a Casa Branca e tal. É legal, é um filme divertido. No fim, talvez eu tentando extrair coisa demais desse filme seja o errado, porque é um filme que tá meio que ativamente tentando falar pra você que não é pra você tirar nada demais daqui. Não é! Eu não estou falando nada! É o que o filme tá fazendo. Calma! Calma! Vamos ter calma nós! Torcedores, calma! O filme tá gritando isso pra você, no fim das contas. Então talvez esse é o complicado de um filme como esse. O exercício de pensar nele, você tá o tempo todo pensando: porra, talvez eu não tivesse que pensar nessa porra. E você se sente meio idiota por ter parado pra fazer isso. Aí eu tô aqui pensando: pô, perdi meu tempo, né? E perdi o tempo de vocês também. Tomara que não. Eu espero que não. Então vamos para os e-mails e comentários do Kitsune da semana passada, que foi sobre Platinum End, e eu preciso já começar pedindo desculpas para o amigo que mandou esse e-mail aqui. Ele chama Rômulo Santos, e ele falou o seguinte, ó, ele começa citando algo que eu falo no podcast, que é: o Oba acredita que tá escrevendo um debate super incrível. E aí ele rebate: ele acredita ou você quer acreditar? Porque pelo menos com Death Note, toda vez que questionaram o autor sobre os debates morais da obra, ele disse que estavam super interpretando e que ele só queria divertir a garotada com um jogo de polícia e bandido. Acredito que Platinum End foi a mesma coisa. Significa então que o mangá é bom? Não. Então ele não está defendendo o mangá exatamente. Mas a clara má vontade com ele deixou tua review um tanto cega, unidimensional, basicamente um exercício de chutar cachorro morto. E você pode fazer melhor que isso, Léo. Você sabe que pode. Então ele termina também um pouco condescendente, pelo menos na minha interpretação. O que eu peço desculpas é que eu peguei o e-mail dele e joguei no meu Discord. Porque eu queria ver se eu não estava muito maluco com uma questão. Porque ele fala, tem duas partes desse e-mail que eu acho interessantes. Uma ideia desse e-mail é que a gente tenha que confiar no que o autor fala nesse sentido. Eu sei de um cara, talvez dois, mas eu sei de um cara que de fato comenta coisas mais aprofundadamente, publicamente. Yoshiyuki Tomino, o diretor criador do Gundam. Esse é um cara que tá dando entrevistas, as entrevistas do Tomino são ótimas, e ele fala pra caralho, ele dá interpretações da própria obra, sabe? Normalmente o que acontece são aquelas entrevistas duplas de dois autores, dois mangakás, e um fica elogiando o outro, e todo o exercício é um cara falando: nossa, mas isso é incrível, e o outro cara falando: não, não é tudo isso. Eu realmente acho que existe uma etiqueta dos autores de mangá, por isso eu queria jogar no Discord para ver se alguém trazia mais alguma coisa além disso. Eu acho que tem uma etiqueta dos mangakás e de diretores de anime e tudo mais, que os caras não podem simplesmente chegar e falar: não, eu realmente queria levantar um debate muito foda aqui. A minha obra é profunda. Eu tô fazendo discussões aprofundadas Você acha que o Horikoshi vai chegar e dar uma declaração numa entrevista aqui? Sim, My Hero Academia é um debate aprofundado sobre a essência do heroísmo e sobre as diferentes maneiras como a gente olha para outras pessoas. Não, não vai acontecer. E aí eu joguei aqui no Discord e teve até uma coisa muito curiosa. O Bruno Nakahara deu um exemplo muito legal falando que tem uma entrevista do Tetsuya Chiba, que é o desenhista do Ashita no Joe, com o Osamu Dezaki, que é o diretor do anime. E o Dezaki manda altas interpretações sobre Ashita no Joe e o Tetsuya Chiba fala: nossa, você entendeu o mangá melhor do que eu. Então tem um pouco esse jogo que você não pode simplesmente fazer esse tipo de declaração, sabe? Pensando culturalmente no Japão, eu acho que ele ia ser visto como muito arrogante. Muito arrogante. O outro passo disso é acreditar que Platinum End não está querendo levantar nenhuma discussão. E isso é complicado no Platinum End, porque, tudo bem, eu acredito bastante nisso no Death Note. Eu, de fato, acredito bastante nisso no Death Note. Porque o Death Note, um dos problemas pra mim de Death Note é que ele deixa muitas discussões no ar. Ele levanta a bola de fazer uma discussão sobre justiça e, no fim, ele está muito mais interessado no duelo psicológico e intelectual do Light com L e do Light com Nier. Platinum End termina com mais ou menos uns 5 volumes de um debate sobre a natureza de Deus, a natureza da relação da humanidade com a fé. Esse final, comparando com Death Note, ele é, para mim, muito menos um embate entre o Mirai e o Yoneda, até porque o Mirai não é um personagem interessante, ele não é feito para ser um personagem interessante, então ele não é feito para ser um personagem que vai representar ideias intelectuais interessantes, ele representa espiritualmente a beleza da humanidade. Mas ele não é feito para ser tipo o L e o Light. O final é sobre essa discussão, sobre Deus e tudo mais. Ele não é sobre: ah, porque o Mirai é mais inteligente do que o Yoneda. Ah, porque o Yoneda pegou o Mirai aqui nessa armadilha. Ele é muito menos sobre isso. A primeira metade, tudo bem, é bastante sobre essas situações, essas armadilhas que, ah, porque eu coloquei pessoa lá que eu vou matar e aí você tem que ter a escolha de matar ou não matar. A ideia de cena de ação do Obata. O final não. O final, pra mim, eu acredito, e aí é uma questão de ponto de vista, eu acredito que em Platinum End o Obata quer levantar essas discussões e ele de fato escreveu. E quando eu falo ele acredita, não é olha como ele é arrogante, como ele é pretensioso. Não, ele tem que acreditar na história que ele está fazendo. Para ele, a graça dessa história é levantar um debate sobre a natureza de Deus. E ele tem que acreditar que esse debate é interessante e retratado, narrado de maneira interessante. Então ele acredita que ele está fazendo um debate foda. Ele, de fato, para mim, acredita que ele está fazendo um debate foda. E que isso é o que faz o mangá ser bom. Então eu discordo dos dois pontos. Eu não acho que eu estou super interpretando Platinum End, não. Eu realmente não acho que estou super interpretando Platinum End. E eu não acho que a gente tem que... ah, porque o autor falou que não era demais. Porque senão, pelo amor de Deus, a gente não vai discutir nada. A gente não pode discutir anime nenhum e mangá nenhum. Porque todo autor só quer divertir. A gente vai ignorar todas as implicações sociopolíticas de One Piece que tem. O One Piece não é o novo capital do Karl Marx. Vamos com calma. Mas ele tem discussões interessantes. A gente vai ignorar só porque o Oda algum dia numa entrevista falou: não, mas é que eu quero fazer um mangá divertido. Ah, se ele falou que só quer fazer um mangá divertido, acabou. A gente não pode discutir porra nenhuma. Essa parte do debate me cansa um pouquinho. E aí dentro dessa discussão tem um comentário aqui do Diego Castro no Discord, ó. É foda porque eu até acho que em Death Note boa parte das decisões de plot é muito mais pra ter uma dinâmica que ele achasse interessante do que discutir alguma coisa. Sinto que o Oba usa as ideias levantadas em Death Note muito mais como um tempero do que qualquer outra coisa. Mas é inclusive por isso que eu consigo sentir a diferença em Platinum End. Porque essas questões são levantadas de maneira muito mais frequente. O desenrolar do plot é muito mais relacionado a decisões de personagens sobre essas questões. Existem muito mais perspectivas diferentes sobre as mesmas ideias e personagens conversando e discutindo sobre elas. Mesmo que a qualidade da discussão seja baixa, ela tem uma relevância muito maior para o desenrolar da história do que já teve em Death Note. Exatamente isso que me dá a impressão que o Oba queria muito mais discutir essas coisas nesse mangá do que antes. Dito isso, sim, não dá pra levar conversa de nenhum autor sobre a obra tão a ferro e a fogo. Você tá comunicando algo com a obra, você tem que criticar a comunicação. Exatamente, essa pra mim é a questão. Eu não tenho que falar sobre o que o Oba acha da própria obra. Eu tenho que falar sobre o que eu acho sobre a obra do Oba. E do Obata também, né? Ele é um autor da história. Eu tenho que dizer o que eu acho da obra. Isso não é um relatório de entrevista do Oba. Isso é uma crítica de Leonardo Camargo Kitsune, ok? Mas muito obrigado, Rômulo. Desculpa jogar o seu e-mail no Discord. Você não tinha como se defender no Discord, no caso. Mas é que eu achei a discussão interessante. Eu queria suscitar essa discussão no Discord. Então eu levei pra lá. O clima foi de respeito. Nossa comunidade Discord é muito legal, ok? Inclusive, se todos os que estão ouvindo e você, Rômulo, quiser ser um apoiador e fazer parte da comunidade e ter essas discussões em tempo real com a minha participação, catarse.me/kitsune_da_semana. E por isso fica o meu muito obrigado aos top tiers do Catarse do Kitsune da Semana. Edson Fontana, Cláudia Camargo, Kiev Neri, Marco Antônio Velone, Luan Barreto, Jornada do Whisky, Caio Encarnação, Hakai, Rafael HQ, Raul Barros de Luna, Rubens Suzuki, Antônio Galetti, Eromax, Felipe Lima Marques, Vinícius de Oliveira Giuliani, Thiago Marcelo Risso, Lucas Lima, Diego Castro, Leandro Lugarese, Lucas Martins, Cian Paiva e Luiz Guzzi. Esse foi o Kitsune dessa semana. Se tudo der certo, o Kitsune da semana tem novidades interessantes e essas novidades começarão com um episódio sobre Full Metal Alchemist. No caso, o anime de 2003, que eu nunca assisti e eu sempre tive curiosidade. Então, até semana que vem. Falou!